Arte neoclássica. Afirmo então que isso me serve de ponto de partida e de base, quando admito que existe uma beleza em si e por si, uma bondade, uma grandeza em si e por si, e a mesma coisa ocorre com tudo mais. Ao seguir esse princípio, parece-me que não me arrisco a desviar-me. Que segurança responder a outrem que as coisas são belas por causa do belo? Não pensas assim também? Platão. A filosofia de Platão transcendeu o tempo. É tão atual quanto profunda. Seu pensamento nos conduz ao belo do mundo das ideias. É o que se une ao bem, à verdade, à perfeição. Na arte, o belo é o resultado das cores e das formas em perfeito arranjo, tão harmonicamente combinadas quanto as notas de uma canção. Ao olhar, o belo circula pelo campo das sensações, é fonte de infindável deleite e conduz o coração ao êxtase. Ainda nos clássicos que a modernidade afobada busca conhecimento e ingredientes para o novo. Foi assim com a arte do neoclássico. A antiguidade, que serviu de modelo a outros tempos da história da arte, foi aqui retomada como fonte de inspiração, mas dessa vez tratada com seriedade, servindo-se dos fundamentos precisos da história, graças às descobertas de Pompeia e Herculano. As duas cidades italianas foram soterradas em 79 d.C., em virtude da erupção do Vesúvio. Nas escavações que tiveram início em 1738, foram encontrados objetos, mobiliário, porcelanas e pinturas murais. Tais artefatos serviram de modelo a muitos artistas. A mitologia adquiriu uma nova abordagem que se distanciava do rococó. As representações do amor, o cupido, as ninfas e as imagens bucólicas cederam lugar para cenas heróicas. No feitio foram deixados de lado a dramaticidade e os exageros do barroco, bem como a superficialidade do rococó. O estilo teve seu apogeu em 1830. Floresceu entre os séculos XVIII e XIX, sob forte influência do pensamento iluminista. De todo o legado filosófico do século XVIII, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. O movimento teve ainda um fundo cultural, como reflexo das mudanças do período, da ascensão da burguesia e do racionalismo iluminista. Arquitetura. Refugia-te nessas coisas mais tranquilas, mais seguras, mais elevadas, o que sustenta os corpos mais pesados no meio deste mundo, que suspende os mais leves, leva o fogo às regiões mais elevadas, indica aos astros a sua rotação e assim muitos outros fenômenos ainda mais maravilhosos. Sêneca. Na arquitetura, o neoclássico deixou à mostra um encontro entre a precisão dos modelos gregos e romanos e a racionalidade iluminista. Da arquitetura clássica, o período herdou o uso de materiais nobres, como o granito, o mármore, a madeira e a tecnologia avançada. A grandiosidade e a imponência vieram dos romanos, a graça e a leveza dos gregos. Do iluminismo ficaram para a arquitetura neoclássica a simplicidade e a lógica na construção. A Igreja de Santa Madeleine, na França, está entre as construções desse estilo. O local é a atual paróquia da Arquidiocese de Paris e seu pórtico foi inspirado em um dos mais preservados templos romanos, o Maison Carrée. Suas 52 colunas, com 20 metros de altura ao longo da construção, lembram um templo romano. À semelhança de uma construção da Antiguidade Clássica, o Panteão de Paris, na figura 1, também seguiu a linha neoclássica. Construído para ser uma igreja, a estrutura atualmente funciona como um mausoléu, onde são guardados os restos mortais de várias personalidades da história da França. O grandioso edifício teve seu pórtico baseado no Panteão Romano, o que fica nítido em suas 22 colunas de estilo coríntio. Sobre elas, o frontão triangular completa a fachada principal. A beleza do local se completa com a decoração de seu interior, que concilia a exatidão e a leveza do clássico com a seriedade e a sobriedade do neoclássico. Escultura. A vida se divide em três períodos: aquilo que foi, o que é e o que será. O que fazemos é breve, o que faremos, dúbio. O que fizemos, certo. Na verdade, o destino perdeu o controle sobre o passado. Ninguém pode querer recuperá-lo. Sêneca. Pode-se considerar que na escultura, o neoclássico firmou duas fases. No momento inicial, a aproximação com a cultura clássica ficou nítida nas referências aos filósofos e à mitologia. Com a era de Napoleão, as imagens esculpidas passaram a enaltecer a figura do imperador, que aparecia em cavalos, demonstrando sua imponência e poder. A clareza e a austeridade são as marcas da escultura do neoclássico. O material das estátuas, sem pinturas, ficou à mostra. Sem exageros, as imagens mantiveram a expressividade das cenas retratadas. O italiano Antonio Canova foi o maior e mais prestigiado representante da escultura desse período. Também pintor, o artista demonstrava sua habilidade com a escultura desde os 16 anos, quando já recebia encomendas. Seu gosto pela antiguidade clássica ficou nítido em sua extensa produção. As várias versões de sua obra Eros e Psique, feitas pelo próprio artista, estão expostas no Metropolitan, em Nova York, no Hermitage, em São Petersburgo, Rússia, e no Louvre, em Paris. Sem os excessos do barroco e do rococó, o artista elaborou a passagem mitológica clássica em que o cupido reanima a psique com um beijo do amor. Representando o amor sublime, na cena os amantes se olham, os rostos se aproximam, mas não se tocam, deixando à mostra refinada sensualidade. As asas de Cupido estão em movimento, como se estivesse pronto para alçar voo e levar sua amada para junto de si. Ela, por sua vez, ergue os braços para seu amado, aceitando o seu convite. Pintura. Gênio é o talento que dá regra à arte, já que o próprio talento, enquanto faculdade produtiva inata do artista, pertence à natureza, também se poderia expressar assim: gênio é a inata disposição do ânimo, pela qual a natureza dá regra à arte. Kant. E a genialidade também deixou suas marcas na pintura. A inspiração nos clássicos levou os artistas a praticarem a exatidão, a simetria e a proporção. Do contexto do século XIX e do iluminismo, foram incorporados o intelecto e o idealismo. E o que já era belo recebeu novas feições. A arte se desvencilhou da frouxidão do rococó e se vestiu da racionalidade e da moral. Entre os atributos da pintura estão a busca pelos contrastes entre claro e escuro e o interesse pela natureza. E tais atributos estão presentes na obra Parnaso, figura 3, de 1761, de Anton Rafael Mengs. Muito admirado por todos, o afresco foi pintado na parte central do teto da Vila de Albani, um palácio construído em Roma para o cardeal Alessandro Albani. Na obra, Mengs deixou clara sua renúncia às tradições barrocas e colocou à mostra o academicismo e o retorno à mitologia, marcas distintas do neoclássico. Ao centro da imagem, representando a harmonia, a perfeição e a poesia, está Apolo, o protagonista, deus da juventude, das artes e da música. As musas estão ao seu redor, cada qual simbolizando seus mais relevantes atributos. Na pintura estão traços que remontam à obra de Rafael, do Renascimento, pintor que o próprio pai de Mengs admirava. Em virtude dos retratos de viajantes que fazia, Mengs se tornou conhecido em Roma e sua obra foi de grande relevância para a divulgação do estilo neoclássico. Entre os pintores mais prestigiados do período está Jacques-Louis David. Influenciado por Mengs e pelo historiador Johann Winckelmann, David foi discípulo de outro grande artista da época, Joseph-Marie Vian. Atuou como pintor oficial da corte da Revolução Francesa, movimento que apoiou e chegou a ser preso. Entre os atributos de sua obra estão os temas históricos, os fatos relacionados à vida de Napoleão e os traços deixados pela Antiguidade Clássica, nítidos na perfeição da forma, nos temas solenes e nos personagens. Sua obra, O Juramento dos Horácios, de 1784, era a pintura mais famosa do neoclássico e firmou o nome de Davy como o artista mais importante e influente da França. De forma dramática, a obra representa as qualidades nobres da força, do patriotismo, da coragem e do sacrifício, por meio de um evento da história de Roma Antiga. Encomendada pelo príncipe colecionador de arte Nikolai Yusupov, a obra Safo e Faon, de Davy, faz alusão à Grécia Antiga. No aposento, classicamente decorado, estão a jovem poetisa Safo, seu amado personagem mítico Faon, e Cupido, ajoelhado. Na cena, uma das poesias de Safo está em um papel desenrolando sobre sua perna, e ela parece tentar tomar sua lira das mãos de Cupido. A simplicidade da natureza no ambiente externo parece contrastar com o interior ricamente decorado, com piso de mármore, com pilastras e tecidos em abundância, repletos de dobras e de pregas na parte superior da cama. Compõe o lirismo da cena duas pombas se beijando à janela e a voluptuosidade dos protagonistas. Nessa obra ficou clara a qualidade do trabalho de Davy como retratista. Na composição equilibrada, as cores e as formas se ajustam harmoniosamente, revelando a inspiração na Renascença de Rafael Sanzio. Do barroco de Caravaggio, ficaram os efeitos de luminosidade na obra. Entre os pintores do período, cabe ainda lembrar os franceses Dominique Ingres, Elisabeth Vigée-Lebrun, Anne-Louise Rodet e Jean-Baptiste Regnault, o escocês Gavin Hamilton e o russo Karl Pavlovich Brulov. Considerações finais. Aprenda com os antigos a ver a natureza. Eles próprios são a natureza. É preciso ser alimentado por eles. Ingres. E enquanto a arte via renascerem os clássicos, os ideais iluministas tomavam força com Montesquieu e Voltaire. Na literatura surgiram os romances eróticos do Marquês de Sade, o Robinson Crusoe de Daniel Defoe, as Viagens de Gulliver de Jonathan Swift. Em meio às efervescências do período, a arte fazia-se pronunciar demonstrando a insaciável busca pelo belo. E mais uma vez, o espírito humano se deixou seduzir pelos clássicos, verdadeiramente enfeitiçado pelo legado que a antiguidade deixou. De seu encantamento, a arte tomou robusto aspecto, com novos ângulos, nova roupagem e bela por si só. Para Schiller, no estado físico, o homem apenas sofre o poder da natureza. Liberta-se desse poder no estado estético, o domina no estado moral. Que é o homem antes da beleza suscitar-lhe o prazer livre e a forma serena abrandar-lhe a vida selvagem? Eternamente uniforme em seus fins, alternando eternamente em seus juízos, egoísta sem ser ele mesmo, desobrigado sem ser livre, escravo sem servir uma regra. O filósofo acreditava no desenvolvimento moral por meio das manifestações artísticas. Por ela, o ser humano é conduzido ao ilimitado, aproxima-se da liberdade, amenizando o seu estado selvagem. A arte fala, pois, ao espírito e aproxima a pessoa do estado ético. E, para finalizar, um homem deveria ouvir um pouco de música, ler um pouco de poesia e ver um belo quadro todos os dias de sua vida. Goethe.